O melhor do carnaval carioca você encontra aqui. A Apoteose é samba o ano inteiro.
Com Michel Victor Grillo.
E Felipe Macon, essa coisa linda que está ao meu lado aqui mais uma semana. É o nosso programa de carnaval.
Obrigado pelo elogio, Michel. Obrigado.
Você merece todos os elogios possíveis. Mas vamos embora que não temos muito tempo hoje, né, Macon?
Não,
como
não.
Sempre, né? Carnaval pegando fogo, muitas novidades nesse final de semana. E, enfim, saiu o calendário das finais de samba enredo, hein?
Pois é, saiu o calendário das finais e também as novas regras do carnaval foram aprovadas pela Liesa, né, Michel? Daqui a pouco a gente comenta isso aqui.
Pois é, muitas novidades. Novidades que, na verdade, não são novidades, né? Na verdade, é apenas um retorno de algumas ideias que já tinham sido colocadas em prática no início dos anos 90.
Exato, como por exemplo os jurados, né? A questão dos jurados, daqui
muita
a pouco a gente
coisa por aí
comenta. E ainda tem...
demissão no mundo do samba.
Pois é, algo bombástico na Mangueira, né?
Falamos aqui no Prorrogação na semana passada que o Renato Gaúcho foi demitido e hoje a novidade é no samba. Tem demissão também no carnaval aí, de última hora. É mole, amor, uma coisa?
Pois é, agora... Como a Márcia Laje sofre, né?
Vamos já começar a falar
disso. Pelo amor de Deus. Vamos. O que a gente faz primeiro? Toca um sambinha pra relaxar e daqui a pouco a gente volta?
Vamos começar a falar sobre a Márcia Laje pra poder aumentar o ritmo do programa e depois a gente solta o samba.
Então vamos lá, Michel.
Pois é, Márcia Laje foi demitida da Mangueira no último final de semana pelo presidente Ivo Meirelles. Até agora não sabemos o motivo da saída da Márcia. Certamente talento, falta de talento que não foi, porque ela é bem talentosa, com vários anos de Salgueiro, vários anos de Mocidade, acompanhando o marido. Dedicou-se a uma carreira solo no Império Serrano. No meu modo de ver, fez um belíssimo carnaval. Agora, ela não tem culpa se a escola veio limitada financeiramente para o carnaval do ano passado, desse ano, né? 2009, no grupo especial. Aceitou a proposta da Mangueira, está fazendo um belo trabalho no barracão, já com desenho de fantasias, desenho de alegorias, e de repente eu me pego lá entrando no site e vendo que Márcia Laje foi dispensada e que o carnavalesco da Mangueira, olha, os carnavalescos da Mangueira...
Era uma comissão, né?
Pois é, serão Jorge Caribé e Jaime Cesário. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre os dois, sobre a história dos dois no mundo do samba.
Agora, vamos... Só comentar, é difícil comentar porque, como você bem disse, a Mangueira soltou uma nota no domingo à tarde falando sobre isso e não deu nenhuma justificativa, né, ao certo para a demissão da carnavalesca Márcia Laje. Agora, a gente pode comentar aqui que depois de fazer um carnaval pelo Império Serrano, a escola pega e desce, é rebaixada. Agora, depois... dela já está com os desenhos prontos na Mangueira, né? Acontece isso também, né? Quer dizer, já está em todo o andamento do carnaval, ela já estava, como ela bem disse aí numa entrevista aos sites aí do Mundo do Samba, ela já estava com um bom andamento aí, os desenhos, as planilhas, e aí acontece isso também, o Ivo Meirelles manda ela embora. Bom... Eu espero que ela não fique com uma depressão, Michel, porque, sinceramente, é demais.
O Macon, o negócio é o seguinte, aceitar o convite para assumir a Mangueira é que nem aceitar o convite para ser técnico do Flamengo tentando fugir de rebaixamento. A Mangueira não passa por uma situação boa nos últimos anos, devido a sérios problemas administrativos, desde a saída do presidente Perassi. O que aconteceu... da Márcia Laje teve na Sonha Mangueira, eu fiquei bastante feliz, porque seria a primeira mulher que assinaria um carnaval pela Estação Primeira de Mangueira. Eu acho que a Mangueira realmente tinha que mudar radicalmente se ela quisesse alguma coisa de novo no carnaval do Rio de Janeiro. O que eu não consigo entender é que assim que a Márcia foi nomeada carnavalesca da Mangueira, surgiram boatos de que o Jorge Caribé iria assumir o carnaval junto com a Márcia. E aí o Ivo Meirelles veio até a mídia, disse que não, que o carnaval era da Márcia, que o Jorge Caribé ainda não estava meio preparado para assumir uma escola de grande porte, apesar de ele ter sido o carnavalesco da Portela esse ano. E o que temos, de repente, é a Márcia sendo demitida já em meados de setembro e o Jorge Caribé assumindo o carnaval da Mangueira junto com o Jaime Cesário. São carnavalescos, vamos dizer assim, tirando o Jaime, que já tem uma certa passagem pelo carnaval do Rio de Janeiro, mas o Jorge Caribé ainda é um carnavalesco meio que inexperiente, com passagens apenas por Arranco do Engenho de Dentro, Lins Imperial, fez o carnaval junto com o nosso querido esqueci o nome dele agora, com o Lani Santana, na Portela, nesse ano, fez um belo trabalho, foi em terceiro lugar, mas eu não vejo ele ainda preparado para assumir uma escola de tão grande porte assim como é a Mangueira. Eu fico realmente muito preocupado com o que pode vir a acontecer, e aquele negócio, a Márcia já estava, como você falou, o carnaval todo desenhado, com a estrutura de carnaval toda montada, e aí você leva um baque desse, como ficará o carnaval da Mangueira? E só antes de passar a bola para você, Macon, o Jaime Cesário, só para situar os nossos web ouvintes, ele foi carnavalesco já da Caprichosa de Pilares, foi carnavalesco da Porto da Pedra, foi carnavalesco da São Clemente e de outras escolas. Mas ainda não teve ainda um trabalho numa grande escola de samba. Quando eu falo grande escola de samba, estou falando de uma escola de samba de pressão, de responsabilidade, aquela escola de samba realmente que tem todo o apoio da mídia, tem todo o destaque da mídia e o apoio da arquibancada, aquela escola que mexe com o povo. Mangueira, Portela, Beija-Flor, ainda não pegou uma escola dessa. Eu fico meio sem saber o que falar. Carnavalescos novos, presidente novo, mestre de bateria novo, a Mangueira toda modificada. Eu torço muito pela Mangueira, mas acho meio complicado uma briga de cachorro grande como essa, a Mangueira acabar saindo bem.
Pois é, e não é só esse troca-troca que está afligindo a Mangueira, né? Como você bem disse, tem outras dificuldades. O Ivo já chegou a comentar numa entrevista que há questão financeira. E junto com isso, toda a preocupação se a Liesa vai continuar ou não aí no comando do carnaval, porque, diz ele, a Liga garante o repasse de verbas. Eu só quero também dizer aqui que o edital de licitação garante 53% de repasse às escolas de samba via Liesa, né? Então, mesmo que troque aí a questão do comando do carnaval, 53% da venda dos ingressos vai para as escolas de samba via a Liesa. Mas há todo um rumor, um receio de que a cadeia de produção do carnaval pode ser afetada, inclusive a Liesa reforça esse tumor. O Jorge Castanheira já vem dizendo que a troca de comando do carnaval pode dá uma, de repente, uma desestruturação. Por quê? A Liesa já vem no comando aí, em termos de anos diretos, são 14 anos diretos aí no comando, então toda mudança gera aí um receio. Agora, falando em Liesa, Michel, saíram as novas regras aí para o carnaval, que você disse, algumas são até um retorno, né?
Com certeza.
Pois é, eu queria comentar um pouquinho sobre essas diretrizes. Bom, até 6 elementos cenográficos sobre rodas poderão ir para a avenida, além das alegorias, né? Também, essas unidades só vão poder desfilar com um máximo de 2 pessoas.
Posso ir comentando rapidamente?
Pois é. Vamos lá. Fica à vontade.
Não tem jeito, né? Vamos lá. Essa questão dessa limitação do número de tripés no desfile, eu acho interessante, porque a gente está vendo escolas de samba vindo grandiosas demais, com carros de mais de 100 metros, e você ainda tem mais 550 mil tripés. Então eu acho legal ter essa limitação, para que você permita que o desfile flua normalmente, sem a tal correria no final de desfile. A gente vê muito tripé no carnaval, que eu acho uma beleza a volta dos tripés, mas acho legal também ter essa limitação, já que tem uma limitação de carros alegóricos, que são de 8, vamos limitar também o número de tripés, para garantir, vamos dizer assim, a fluição do desfile.
É verdade, eu acho isso tudo muito bonito, Michel. Agora também, quanto à questão das alegorias, eu ainda não vi nenhuma diretriz aqui nesse balanço que a Liesa fez de novas regras. Eu não vi nenhuma citação em termos de limitação para as alegorias, e é algo que me incomoda, porque tem algumas escolas que querem fazer algo muito rebuscado, e não dão conta. Ali no joelho da avenida...
Você fala do tamanho dos carros.
Pois é, os carros entrando, às vezes, o que acontece? Eles não conseguem entrar direito, fazer aquela dobra logo ali no início da avenida, e isso causa um atraso no desfile, podendo, inclusive, prejudicar as escolas. Por exemplo, o carro do Salgueiro, que no ano passado foi o campeão aí com um enredo sobre o tambor. Bom, esse carro, algo que o pessoal não viu no desfile, e inclusive também não faz diferença em termos de pontuação, que a pontuação só é cotada ali mesmo na hora da pista. Agora, o carro, quando estava ali na concentração, chegou a esbarrar na lateral ali no semáforo. destruiu o semáforo todo. Pô, pelo amor de Deus, cara. Então tem que ter, de repente, alguma coisa falando disso também. Eu, pelo menos,
mas
aqui
o,
eu não vi.
O Macon, tem uma linha no regulamento das escolas de samba que ali reza, né, o seguinte, que o tamanho da largura dos carros alegóricos devem ser adequados ao tamanho da pista de desfiles. E a altura é medida de acordo com aquela torre de televisão que fica na altura do setor 11.
Certo.
É que as escolas gostam de fazer aqueles carros que sobe e desce, com elevadores hidráulicos, né? Que eles falam. Sei lá, se é hidráulico, não interessa.
Não interessa.
Então, aqui na parte da física, não interessa.
Pois é.
Então, só que aí, muitas vezes, essa porcaria não funciona. Aí o carro está desfilando, está lá a torre de televisão, o negócio não baixa, aí tem que tirar destaque. Destaque fica todo caído, pede para sair. Sabe, escada de corpo de bombeiro para tirar o destaque, e gera aquela confusão
pois
que você está
é.
Falando aí.
O que que acontece? Querem pensar muito grande e aí que não dá conta. E isso prejudica a própria escola. Mas vamos lá, Michel, que
vamos
o tempo está curto.
Ih, beleza.
Senão a gente não consegue dar conta das
vamos
coisas.
Lá, então.
A comissão de frente.
Oh, beleza.
Ela fica livre para colocar todos os 15 integrantes, no máximo, né, da ala, né? Cada ala só pode até 15 integrantes. Enfim, todos os integrantes podem vir em cima de elementos cenográficos, motorizados ou não, né?
Sim.
Segundo Jorge Castanheiro, nosso presidente da Liga, isso visa dar uma maior possibilidade de criação.
Claro, lógico. Tá de parabéns, Jorge.
Bonito, né? Bonito.
Sempre o Jorge. O Jorge é daquelas pessoas que entendem de carnaval e que devem estar na frente da organização dos desfiles. Isso eu já faço aquela minha cutucada de sempre no prefeito Eduardo Paes, que eu acho que está querendo se meter em lugares que não são da sua competência. Mas vamos lá, Macon.
Eu senti essa Siga. Cutucada aí.
É, cutucada tal... tem que dar, né?
Foi tão forte essa
tem que
cutucada.
Dar, né? Carnaval foi feito para a Liga das Escolas de Samba administrar, coordenar, organizar, mandar, desmandar. Eles entendem de carnaval.
Maravilha, Michel.
Tem mais alguma mudança,
Michel,
agora?
Michel Victor Grillo.
Tem. Tem várias
mudanças. Então passa pra gente.
Senão não damos conta. São várias. Aumentam em 10 o número de jurados. No total de 50. 5 para cada quesito. Agora, o que vai acontecer? Cada quesito lá, bonito, tem 5 jurados, só que a maior e a menor nota serão eliminadas. Segundo o nosso presidente da Liga, isso visa acabar com aquela polêmica de que um jurado, notas discrepantes, né, um jurado dá uma nota muito ruim, né, e com isso ele não estaria dentro de uma média considerada viável, aceitável. Ao mesmo tempo, um jurado pode dar uma nota muito grande aí para uma escola, e aí também, por causa dessa discrepância, vira aí críticas em termos de jurados tendenciosos, tanto para a margem inferior quanto para a margem superior. Então, o que se faz? Retira a maior nota e a menor nota e ficamos com as três ali medianas para fazer a média de cada quesito. E aí, Michel?
Macon, isso já era uma prática realizada até o ano de 97, 98, se eu não me engano, e não sei por que cargas d'água... Isso foi retirado do regulamento das escolas de samba. Eu acho isso formidável, o descarte da maior e da menor nota. Por quê? Porque você impede que aqueles jurados de má fé acabem prejudicando o trabalho de um ano de uma comunidade carnavalesca. Então eu acho fantástico. E isso aí, por exemplo, a Cor da Pedra, em 2005, poderia estar no Distrito das Campeãs se esse critério fosse adotado. Porque a jurada deu nota 7.6 para as alegorias da Cor da Pedra. Sendo que a nota mínima era 7. Já o Macon vai dizer por que era 7.
Porque agora é 8, Michel.
É 8.
Pois é, então esse problema não vamos...
Isso daí também eu não vi muita diferença de ser 7 ou 8, não. Para mim tinha que ser 0. Entre 0 e 10, entendeu? Acho que você tem que ser julgado devido a todas as margens possíveis. Mas tudo bem. O que acontece é o seguinte, eu concordo com essa questão de nós termos 5 jurados por quesito, descartando a maior e a menor nota por isso. Você impede que jurados de má fé, que vão lá apenas para poder brincar com uma coisa que as escolas de samba, claro, estão brincando, mas também levam a sério, porque é o trabalho todo de um ano que envolve toda uma comunidade. Não é isso, Macon? Então eu acho super, super válido a volta desse critério que já vem sendo lutado pelas escolas de samba há alguns anos.
Bom, posso acrescentar uma coisinha aqui?
Sim, você pode fazer o que você quiser.
Eu estava pensando sobre essas regras também. Vamos supor que todos os 5 jurados sejam de uma formação péssima.
Ah, aí você
e que a gente não, pois é, e que a gente não tenha notas ideais aí, né? Notas que sejam, enfim, firmes aí no, em termos de julgamento. E se você tivesse, por exemplo, um jurado só, e que esse jurado tivesse uma ótima formação e desse, de fato, uma nota que a escola merecesse levar. Então, aí vai uma crítica também, que independente do número de jurados, eles têm que ter uma boa formação, né, Michel?
Com certeza. E a Liga, já vem se preparando há anos com os seminários que acontecem no Carnaval. O que eu acho que deveria acontecer é o seguinte: deveria levar esse jurado para também conviver um pouco com o dia a dia das escolas de samba. Os jurados não deviam ser escolhidos apenas faltando um mês e meio para o Carnaval, e esse cursinho que a Liga oferece não devia ser apenas na semana do Carnaval. Devia acontecer com uma certa antecedência para dar mais tempo de preparação para eles mesmos poderem tirar as suas dúvidas, que devem ser muitas, né? Até porque não são pessoas ligadas diretamente ao mundo das escolas de samba.
Michel.
Pode falar.
Um novo módulo vai ser montado no setor 2 do sambódromo, ao lado da Brahma, entre o segundo e terceiro módulos. Bom, esse lugar aí, o que você acha para um novo módulo, mais um módulo de jurado ficar posicionado no sambódromo?
Mas com o local não é o mais adequado, porque você já tem ali o módulo 2 e o módulo 3 muito próximos, né? Vai ficar um embolo muito grande. Com certeza, se a escola acabar cometendo algum deslize naquela área, ela vai ser penalizada tanto no módulo 2, quanto no módulo 3, quanto no módulo 4. Mas entendendo que a Sapucaí está pequena para o espetáculo e não há lugar, vamos dizer assim, condizente para poder colocar esse novo módulo de julgadores, eu acho que o lugar mais adequado é ali mesmo. Apesar de não concordar, mas é uma culpa de... Culpa de logística?
De Ana, né? Marketing.
Vamos lá.
Vamos lá.
Que aula de marketing? Não lembro.
Não tinha, né?
Não tinha, vai.
Bom, enfim. No desfile das campeãs, Michel, também o Jorge Castanheira está pedindo um mínimo de 150 ritmistas na bateria e 70 baianas nessa ala. Bom, então temos aí um mínimo aí a ser levado para o desfile das campeãs.
Isso aí acontece que as escolas vão para o desfile das campeãs, os componentes, aquelas figuras, né, fantásticas, que aparecem na semana do carnaval para desfilar, aí ganhou o carnaval, não quer saber mais de voltar para o desfile das campeãs. O indivíduo que pagou, juntou dinheiro o ano inteiro para poder assistir o desfile das campeãs, vai ver lá carro faltando pedaço, vai ver baiana faltando chapéu na cabeça, vai ver uma ala de 200 baianas com 30 baianas, bateria faltando caixa de guerra. Quer dizer, isso aí garante a qualidade do espetáculo do Desfile das Campeãs, que é mais um dia de desfile do Carnaval do Rio de Janeiro.
Bom, falando aqui em baiano, eu só quero manifestar também o meu repúdio, Michel. O meu repúdio. A escola ficar pedindo para levar para o desfile, né? Não ter aí essa ala que é tão vigorosa, né? A baiana tem toda uma tradição, né? Enfim, tem escolas que pedem empréstimo só para ter ali um conjunto de baianas no dia do desfile e não tem suas próprias baianas. Isso aí incomoda um pouquinho o mundo do samba, né?
A Rocinha é a mãe em fazer isso. A Rocinha, no grupo de acesso, é que pede mais baiana emprestada e ela alega que não tem uma comunidade forte, já que a sua comunidade é formada, a maioria, por nordestinos, né? Que gostam muito do forró, do chachado, do shot, e que não estão ligados muito às escolas de samba. Então a Rocinha adora pedir baiana emprestada. Alô, Maurício Matos! Vamos arrumar gente para botar na ala das baianas, meu querido?
Nossa Senhora! Bom, se a escola desrespeitar essas regras aí para o desfile das campeãs, de 150 ritmistas na bateria e 70 baianas nessa ala, vai haver um desrespeito em direção à perda parcial do prêmio em dinheiro que a escola tem a receber. Então, vamos ficar ligados nisso aí, né, Michel?
Já que não pode perder tempo, perca dinheiro.
Começou a mexer no bolso. Bom, temos aí a questão nas nossas finais de samba enredo, Michel?
Maravilhosamente, rapidamente dando o calendário das finais do grupo especial. Alô, você que gosta de dar aquela andada pelas quadras das escolas de samba, vá preparando papel e caneta para anotar. Olha só, dia 3 de outubro, a Vila Isabel vai fazer a sua final de samba enredo. E o samba favorito para ganhar lá é o samba do Martim da Vila. No Salgueiro, dia 10 de outubro, final no Morro do Andaraí. Estarei lá presente, Macon. Se quiser me acompanhar, será um prazer. Lá na final do samba do Salgueiro, hein?
Você é maravilhoso, Michel. Isso é maravilhoso.
Parceria de Dudu Botelho vem despontando aí como a grande favorita. Também temos aí a Porto da Pedra, no domingo, dia 11 de outubro. Também fazemos a final lá em São Gonçalo. Parceria de JC Couto, a grande favorita. Dia 16 de outubro, final da Portela. Não temos aí favorito por enquanto. No dia 17, uma cacetada de escolas de samba, hein? Viradouro, lá em Niterói, Mangueira, Tijuca e Grande Rio vão fazer as suas finais. No dia 18 de outubro é a vez da Mocidade Independente de Padre Miguel e da União da Ilha do Governador. E no dia 19 de outubro é a vez de Imperatriz e Beija-Flor de Nilópolis. É final para quem gosta e para quem não gosta, hein, Marcão?
Maravilha, Michel. Bom, estamos chegando ao final do programa, né?
Estamos 20 minutos final.
já hora de irmos embora. E acabou que a gente não tocou música hoje.
Pois é, eu queria dar só, senhora, eu queria dar só o meu destaque final, pode ser?
À vontade.
Obrigado. Vai ser realizado lá na nossa querida Mocidade Independente de Padre Miguel um seminário de em 3 dias, homenageando os 30 anos de passagem do nosso querido Fernando Pinto. Para quem não sabe quem é Fernando Pinto, foi autor de um dos desfiles mais bonitos que a Sapucaí já teve, que foi Tupinicópolis, em 1987. Então vale a pena, vai ser lá na pertinho ali do Largo do Machado, pertinho da estação de metrô, no Largo do Machado, na Praia do Flamengo, número 200. Isso vai acontecer no próximo dia 26 de setembro, a partir de 14h30. Convidados, o Cid Carvalho, o professor da UFRJ, Felipe Ferreira, Luiz Carlos Magalhães, que é radialista, que é pesquisador, colunista, o carnavalista da Tijuca, Paulo Barros, muita gente legal, e quem está proporcionando, promovendo esse evento é o meu amigo Vicente Magno, vice-presidente cultural da Mocidade. Vale a pena, então, acompanhar, repito, 30 anos que o gênio tropicalista encontrou a sua estrela, é o tema do seminário. Parabéns, Mocidade.
É exatamente, um carnavalesco bastante ligado aí a essa área do... bem a favor dessa tendência do tropicalismo, né? Então, as pessoas que tiverem um anseio de ter uma aula disso também, esse gênero que busca várias referências e que tropicalismo vem disso, é questão de engolir várias tendências e deglutir e passar isso para o carnaval. Isso é bonito, Michel.
Lindíssimo,
porque você tem várias referências ali em termos culturais e que o Fernando Pinto consegue fazer de uma maneira grandiosa. Vamos encerrar?
Macon, desculpe, mais um minutinho. Queria mandar um abraço para o Luiz, que acessou o nosso... Nossa
aula. Você está imitando aí o nosso querido Barroso.
A nossa audioativo.com. E o Luiz é daqui do Rio de Janeiro. Ele pede para divulgar o site dele de samba. E com muito prazer, nós vamos fazer isso aqui, porque é interessante, o Apoteose, quando surgiu, tinha e tem essa missão, né? Que é integrar os espaços sambísticos.
É,
então fica aí o anúncio do site dele, é o Muqueca de Siri, tudo junto, ponto Podomatic, podomatic.com. É o nosso amigo Júlio, né? Nosso amigo Júlio, falei Luiz, mas é o Júlio. É o Júlio daqui do Rio de Janeiro que pede para divulgar. Júlio! Está anunciado o seu site, e site de boa qualidade, estive conferindo nesse último domingo.
Está ali no nosso espaço de comentários.
Você pode acessar audioativo.com, clica lá em Apoteose e vê lá o comentário que o Júlio deixou, tem o link do site, vale a pena conferir, viu, Antônio, viu, Barreto? Vale a pena conferir. Bom, Macon, vamos embora?
Vamos. Eu só quero pedir desculpa também aos web ouvintes, que a gente não tocou a musiquinha
hoje.
Vamos
tocar então agora?
Vamos
sartar de banda com o samba?
Vamos.
Vamos lá, Mangueira
Você
34.
Você anuncia, né?
Mangueira 34, campeã. Com ele nós temos Braguinha. É o nosso protesto contra a saída de Marcelage.
Mais do que samba, apoteose.
Ouvi de novo meu cantar, canta Mangueira. As pastorinhas, a luz de um pássaro cantor. E é se nós temos Braguinha, ó bela, bela época. Quando o poeta floresceu, floresceu, ó meu rio. Então cantando amanheceu, no fim de semana em Paquetá, ouvi carinhoso, amei ao luar. Laura, que não sai da minha mente, morena, a saudade mata a gente, ô oh, Laura.
Apoteose, a bandeira do samba.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Pirosa, pirosa, mãe, pirosa, filha, eu também sou da família, eu também quero pirosa.
Lonely, 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 lonely time. Natal Adiativo, onde as ideias propagam.